A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento. Prefeito, boa tarde, seja bem-vindo. E eu já queria começar falando com o senhor na nossa entrevista de hoje a respeito de um episódio. Ontem foram realizadas algumas atividades da gestão municipal dentro do município de Campo Formoso, tanto na sede quanto no interior, e posteriormente houve um evento à noite e surgiu uma série de comentários nas redes sociais falando sobre fogos de artifício. Esse assunto chegou ao seu conhecimento, porque tem uma lei municipal que não permite fogos de artifício com estampido. E isso gerou muito burburinho nas redes sociais. Então, eu começo perguntando para o senhor sobre esse assunto. Chegou ao seu conhecimento, o que é que o senhor tem de informação a respeito deste fato? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconde. Boa tarde ao vice-prefeito, meu amigo Jaci Muniz. Boa tarde, Ruian, meu filho que está aqui presente, aos secretários, vereadores e amigos que estão aqui presentes. Uma boa tarde especial a todos os campoformosenses que nos ouvem nessa noite. Durante a programação de ontem, a gente começou às 14 horas com o lançamento do programa Minha Casa Minha Vida em Campo Formoso, que foi contemplado com uma nova etapa, Vila Nova Esmeralda 2, que vai ser iniciado nos próximos dias. A portaria deve ser publicada no Diário Oficial até hoje, no máximo, se não já foi ontem, não verifiquei. E nos próximos dias assina o contrato com a empresa e dá início às obras. A mesma empresa que fez a outra etapa, uma empresa de muita credibilidade, que fez um belo trabalho, vai fazer aqui. Depois nós tínhamos agendado e realizamos uma visita à comunidade de Laje dos Negros para conhecer a mais importante, mais vultuosa obra em valores e importância até o momento da história de Campo Formoso, que é a estrada asfaltada que liga a Lagoa do Porco à Laje dos Negros. Todo mundo ficou encantado com o que eles chamam de tapetão, né? Realmente uma viagem que se tornou agradável, confortável, e lá a gente fez a inauguração, a entrega simbólica para a comunidade do que já estava sendo servido para as pessoas, né? No retorno estava programado uma celebração do início do aniversário da cidade, e dentre essa celebração nós estávamos dando uma volta na cidade para poder verificar junto ao deputado federal Elmar, vice-prefeito Jaci, mais os amigos, o que é que tinha sido feito na cidade, desde o recapeamento asfáltico, a CRAS, a Posto Mano Ferreira, que atende até meia-noite, até a Praça Castro Alves, que foi totalmente reconstruída, a Praça Adolfo Félix, a ampliação do hospital, as reformas de todas as escolas da sede. A gente passava também lá no bairro São Francisco e verificava toda a requalificação do bairro, que foi o primeiro de todos, junto com Guabiraba, a ampliação no cemitério Jardim da Saudade, que já não tinha mais onde colocar nossos entes queridos. Passamos lá na Praça da Ivete, que oficialmente é Praça Dr. Renato Jaime Andrade, que está já em fase de conclusão até o aniversário da cidade. A gente espera que a população já seja disponibilizada, uma praça muito linda. Passamos do lado da CEMEI, onde está sendo reformada, ampliada, com mais duas salas de aulas. Passamos em frente ao Centro de Educação Complementar, do lado do hospital, enfim, visitando no terminal do interior, visitando a cidade. E durante o trajeto, nossos amigos organizaram, a gente tem uma equipe aí de amigos, organizaram, bora no paredão que tem um som bom na frente e bota a Lu Santana para ir narrando em cada bairro o que Campo Formoso se transformou, qual é a mudança, porque a gente está chamando de uma nova Campo Formoso, uma nova cidade. Ela ia narrando, iam umas motos atrás para poder realmente chamar a atenção e as pessoas saírem na porta e ouvirem a mensagem. E, claro, a gente aproveitar para poder mandando aquele abraço, aquele carinho, aquela troca de energia com as crianças, com os idosos, com os adultos. Foi, assim, um momento espetacular. A gente receber carinho e também emitir a reciprocidade é importante. Mas durante o planejamento o pessoal me perguntou, uma aqui na lei diz o seguinte, a gente pode soltar fogos de luzes para poder abrilhantar a celebração? Prontamente eu digo, pergunte o procurador do município. Porque a lei quem sancionou foi eu. Essa é uma lei sancionada por mim, em minha gestão, que eu tive esse orgulho. Vocês lembram aqui que toda entrevista era cheia de fogos, o Zito, pelo amor de Deus. Quantas vezes o Zito aqui me pedia, não solta fogos não, e graças a Deus eu sancionei a lei e tenho seguido. Você olha o Arraial da Freguesia, minhas entrevistas, nenhum evento na caixa. Imagine se pudesse fogos para a gente receber casas populares que tem mais de 10 anos que não recebe. Eu tinha soltado 10 mil fogos, não tinha limite, porque é um momento para celebrar. Na laje, se pudesse fogos, a gente tinha soltado lá uma carreta de fogos. Então, assim, a gente mostra que a gente nunca queria. Mas como aqui era noite o evento, e as luzes dão um brilho importante para poder chamar a atenção da população, o pessoal perguntou, digo, tem estopim? Não. Aí, quando eu olhei a lei, a pedido do procurador, parágrafo único. Excetuam-se da regra prevista no caput desse artigo os fogos de vista ou fogos de luminosidade, assim denominados aqueles que produzem efeitos visuais sem estampido. Está na lei que isso é permitido. Então pronto, a gente não, então tudo bem, a gente concorda, mas deixar bem claro que não foi a cargo da prefeitura, foram a cargo de amigos que queriam ajudar na celebração desse momento, contribuir. Durante o trajeto, a maioria dos fogos, eu confesso que não ouvi estupido, e algum outro teve algum som muito discreto, de luz, né? Eu acho que deve ter tido alguma falha aí em alguns fogos, enfim, mas prontamente, quando o carro parou no trio, a gente pediu para parar, mesmo de luzes, porque para não deixar qualquer dúvida que qualquer som que pudesse vir incomodar parasse. E assim foi feito, foi na maior tranquilidade. Mas depois que começou o Showmania, eu ouvi um pouco, conversei com eles, parabenizei, agradeci a participação. Eles participaram tantas vezes esse ano, Arraial da Freguesia, São João de Poços, Caraíba, enfim. A gente vem valorizando a Prata da Casa como nunca, ele como Adriano Ferraz, mas no caso ontem foram eles. E logo depois eu fui para casa, que eu tinha oferecido um jantar familiar e com pouquíssimos amigos lá em casa, porque amanhã é o aniversário do deputado Elmar, e aí a gente mandou fazer um bolo e para poder antecipar esse momento, já que a gente não vai estar junto, de comemoração. Umas 22 horas no máximo eu estou em casa, e quando foi umas 24 horas e alguns minutos de hoje já, eu escutei de casa alguns estupendos, eu vi alguém no Instagram me marcando. Aí eu conversei com a pessoa, disse que em nenhum momento eu nunca concordaria com isso. Poderia ser duas linhas de pensamento. Ou algum amigo que se equivocou e que está desantenado com a legislação e fez, sem nossa autorização, uma solta de fogos com estupendo, e que se fez e infringiu a lei, tem que ser punido, tem que ser conferido. Ou foi alguém para sabotar nosso evento, do outro grupo político, que não é insatisfeito com o brilhantismo do dia, com tantas notícias positivas. A gente não sabe. E aí já, daqui a pouco, cobrava do procurador que fosse até a delegacia prestar queixa e que pedisse ao delegado que esclarecesse. Tem várias câmaras lá na cidade e que ele ouça as partes envolvidas e quem tiver errado que pague por o erro. Agora sim, deixar bem claro à população, principalmente as mães de autistas. Se teve algum prefeito que fez muito, eu sei que tem muito para se fazer, mas que tem muito feito pelos autistas e outras crianças que precisam de uma atenção especial, fui eu. Quem criou o multicentro pediátrico com estrutura, quem tem neuropediatra na cidade aqui, dos mais importantes da região, foi contratado a preço de ouro para o Campo Formoso. Nós temos mediadores nas escolas. A gente sancionou essa lei, a gente tem feito várias e várias ações para essas famílias, que eu tenho um carinho todo especial. Pode ter certeza que eu tenho um carinho especial e nada vai querer manchar minha relação de respeito e admiração por todas essas famílias, né? A gente pede de qualquer sorte desculpa se alguém cometeu, mas deixar bem claro que não partiu de mim, eu nunca vou concordar. Se fosse para ter soltado fogos, eu tinha soltado desde 2 horas da tarde. Motivos não faltaram, mas assim, a gente está comemorando de outras formas mais criativas. Okay? Aí é rede social, aí a gente vai conversando, mostrando nossa alegria, nosso sorriso. É essa forma que a gente tem de estourar nossas emoções, colocando para fora, principalmente com o nosso sorriso nas redes sociais. Então, assim, que se apure, que se puna, mas fica bem claro que nunca eu vou concordar com nada que venha a prejudicar a saúde e o bem-estar dessas pessoas que tanto merecem nosso respeito.
Deixa eu aproveitar só para lembrar aqui um episódio que ocorreu, inclusive com prejuízo aí, que foi a quadra da Praça Castro Alves, que foi danificada. Inclusive nós ouvimos o Major Gil Santana, parece que alguém também soltou de forma desavisada espada, bomba, danificou o piso. Isso o município conseguiu apurar já, foi feito um registro na delegacia de polícia. Como é que ficou essa situação, prefeito?
Ficou uma das placas, teve um dano, a gente vai trocar, né? Isso, a gente ficou triste. E eu falo com propriedade, porque nunca gostei de fogos muito. Nunca soltei espadas na Praça Castro Alves, diferente de outros políticos que andavam cheio com a mochila cheia. Quem acompanhou a tradição da guerra de espada, que era permitido, eu não estou aqui criticando de descumprimento de lei, que era permitido, mas mesmo quando era permitido, eu desafio alguém que me conhece há vários anos. Eu lembro que o Marconi gostava ali no Bar do Vino, no Bar do Branquinho, por ali a gente ficava ali tomando uma cervejinha, conversando. Mas eu desafio alguém a dizer que já me viu soltar uma espada, diferente de outros políticos de Campo Formoso que andavam com uma mochila que parecia que ia até para uma guerra, de tanta espada. Então, minha vida por si só mostra que eu nunca fui muito adepto de fogos. Às vezes eu até aceitava por conta de amigos que gostavam, mas eu mesmo, pessoalmente, sempre fui contra, nunca gostei. E assinei com prazer a sanção dessa lei, porque eu não aguentava tanto esses fogos. E para mim o São João, eu curti no dia 24, e eu lembro muito bem que o máximo que eu permiti em minha casa com meu neto foi aquele traque de salão, foi o máximo de zoada que eu fiz, que eu acho que nem o celular captava o som do traque de salão. O pessoal que solta fogos, eles suaram para ter o direito de me convencer a, faltando 3 dias, vender fogos na Praça Herculano Menezes. Depois que eles assinaram o documento mostrando que só tinham fogos infantis, que não tinham qualquer danos à saúde, ao sossego da população, e mesmo assim com o laudo técnico do Marcos, que é engenheiro elétrico, que foi bombeiro civis, que acompanharam, que a gente permitiu. Então, assim, eu estou super tranquilo em relação a isso. Não adianta, toda hora querem me botar a peixe de alguma coisa que eu sou totalmente contra, que a verdade sempre vai prevalecer, e minha história, minha conduta, que todos me conhecem, sempre vai falar por si só.
Bom, 1h13, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento, trazer Marconi Nunes aqui também para a entrevista. Marconi.
Prefeito Elmo Nascimento, boa tarde. O Ministério Público pediu ampla divulgação sobre vedações, alusões de gestores públicos, enviou esse comunicado à Câmara de Vereadores, à Prefeitura Municipal e à Rádio 98 FM. O senhor é prefeito e pré-candidato. De qual forma o senhor avalia essa recomendação do Ministério Público que veda citações de obras referentes à Codevasse? Nós recebemos aqui o vice-prefeito Jaci, recebemos o deputado Júnior Nascimento e o presidente da Câmara, Bruno Medeiros. Essa mesma pergunta eu fiz para esses gestores públicos. E ao senhor, a sua avaliação sobre essa recomendação?
Eu trabalhei na Codevasse 2 anos e meio e sei do cuidado que eles têm com a transparência, que a empresa tem. Quando nunca foi obrigado, toda doação que foi feita para qualquer município do Brasil, ela é precedida de um ofício ao Ministério Público. O Ministério Público sabe que todas as doações feitas, eles são comunicados. Isso não era obrigação legal. Faziam para dar transparência. E mandavam para a Câmara de Vereadores. Então, isso aqui, na verdade, eles só estão pedindo para fazer o que já era feito. A lei já traz as restrições, que a partir do dia 6, a gente não pode fazer inaugurações, a gente não pode receber recursos. Então, na verdade, a lei já existe. Quando a gente recebeu aquela recomendação, tanto eu pedi para a nossa assessoria jurídica, procurador, liguei para os advogados da Codevasse para esclarecer. Disse, não, você não pode personalizar a conquista. Agora, citar o que foi feito, as obras não vão parar, porque são obras importantes, mas a gente
tudo que venha a melhorar a transparência, a gente é de acordo, a gente devolveu a resposta para o Ministério Público dizendo o seguinte: vamos acompanhar a recomendação, até para ser mais um parceiro da transparência no município. Agora, a gente fez uma pergunta ao Ministério Público, uma indagação, que haja também isso com o governo do Estado, já que nossos adversários aqui têm relação com o governo do Estado, e vem cá, a Embasa vai fazer uma intervenção e alguém chega lá e diz: eu estou trazendo essa obra para o município. A Embasa pode, a CA pode, a SERV pode, o governo do Estado pode divulgar, pode continuar a obra e a Codevas não, por que isso? Então tem que ter igualdade na situação, senão você vai ter um desequilíbrio na disputa. Se for para agir, que haja da forma em todo. Agora imagine se for o governo do Estado parar, a Prefeitura parar, o governo federal parar, o que é que a população não vai sofrer? Agora, haver ligação com as pessoas, eu concordo completamente, até porque são os recursos públicos, mas a população já está ciente, né, do que tudo que é feito é com recurso público. O mérito, na verdade, é das próprias pessoas que escolheram seus representantes, que estão trabalhando, e a gente é muito bem orientado para respeitar a legislação eleitoral, tanto que, mesmo quando quiseram imputar a gente condutas ilícitas, na justiça foi provado que a gente não ultrapassou os limites legais, e não vai ser agora que a gente vai ultrapassar. Então a gente parabeniza o Ministério Público, mas claro, a gente pede que seja ampliada essa recomendação, não só a Codevas, que tem tanto ajudado ao Brasil a se desenvolver, mas que seja para todos os órgãos públicos estaduais e federais.
12 horas e 17 minutos, Marconi.
Prefeito, como será o entendimento do segundo semestre com a Câmara de Vereadores de Campo Formoso com relação a projetos? Porque a gente percebe, acompanha as sessões, até hoje o vereador Magnaldo, que é o líder da bancada, ele não digeriu a perda da eleição para o atual presidente Bruno Medeiros. O líder do governo, o vereador Edmundo, vem travando diversos embates acalorados na tribuna com o presidente. Na hora de ter um entendimento para um projeto tramitar e o presidente colocar em pauta, de qual forma o senhor pretende articular essa situação, já que existem esses embates com seus dois líderes e o presidente da Câmara, e na hora de discutir um projeto, o que deve ser feito?
Primeiro, eu acho que tem que ter muita responsabilidade com a população e sabedoria, né? A gente tem que separar as coisas. E você falou muito bem em digerir resultados. O Magnaldo está com um ano e pouco que perdeu as eleições. Tem gente que está com 3 anos e meio e não digeriu. Então, assim, se a gente olhar por esse lado, eu vou perdoar ele, porque a gente tem perdoado quem tem mais de 3 anos e não digeriu ainda, quanto mais ele. Então, o líder da oposição não digeriu, o presidente da Câmara, que estava do meu lado, não digeriu. Enfim, tanta gente não digeriu várias coisas. Então, a gente vai perdoando, eu tenho um coração enorme, a gente não quer discussão. A gente quer um aperfeiçoamento e respeito na instituição. Eu tive uma reunião na Câmara, já o presidente já é com a opção de ter mudado de lado, e foi uma reunião muito pacífica, ordeira, onde eu fiz um pedido, todo mundo que estava lá presente sabe, a Marconi estava presente, o que foi que eu pedi? Que a gente deixe a política para o período eleitoral, mas que as instituições se falem de forma harmônica. E de minha parte tem acontecido. Se da parte da Câmara, da Presidência, não tem acontecido, tanto que eu ganhei na Justiça o direito, a obrigação dele botar 2 projetos de lei para serem votados, que já estavam ultrapassados os prazos regimentais. Isso aqui foi decisão em Campo Formoso e homologada também, reafirmada pelo Tribunal de Justiça da Bahia, pela desembargadora. Então não sou eu que estou falando, é a Justiça que está falando que eles estavam cometendo ilícito. Então, apropriando-se da Câmara. Então a gente pede que eles tenham sabedoria. Na hora de votar, o mérito, cada um vota como quer. Agora os projetos não podem ficar engavetados. Projeto que vem a trazer benefícios da população de Campo Formoso. Isso mostra uma falta de maturidade política, e as pessoas não podem ter hoje à frente de órgãos tão importantes como a Câmara, como a Prefeitura, pessoas que não têm controle emocional, que não têm maturidade política, porque quem sofre com isso é a população de Campo Formoso. Mas, enfim, nós vamos conduzindo isso. da melhor forma possível. A gente espera que, depois do período eleitoral, isso fique para trás e que a gente supere tudo isso e que Campo Formoso sempre continue a ter uma relação pacífica, como tem sido nos últimos anos, conduzida principalmente pela gestão que está à frente da Prefeitura atualmente, que sempre preserva um bom relacionamento com todas as instituições, seja judiciário, legislativo e demais órgãos, como eu dei quando eu recebi o governador, que estranhou muita gente, né? Todo mundo esperava que eu não fosse receber o governador, porque não votei nele, mas a partir do momento que ele ganhou, eu entendo que ele é o governador meu, seu, de todos nós, porque é a escolha democrática. Como eu sou o prefeito de todos que Campo Formosenses, queira ou não queira, aceita ou não aceite, porque isso é o jogo da democracia, e assim eu respeitei quando em 2016 não venci as eleições. Gostaria muito que aquele exemplo tivesse servido para quem perdeu depois. Mas eu ainda espero que as pessoas se conformem, que nosso posicionamento tenha tido um reflexo para as futuras gerações, para as crianças, para os jovens, que na vida a gente se ganha e se perde, e a gente tem que aprender a digerir cada momento que a história nos proporciona.
Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento. Eu queria voltar só àquela pergunta anterior, prefeito, que o Marconi fez para o senhor em relação às orientações do Ministério Público. Aí o senhor pontuava, né, que o município pode parar, o Estado não para, o governo federal não para, apesar de daqui a pouco iniciar o momento político. Eu quero que o senhor esclarecesse como é que fica essa situação em relação... O município vem tocando aí muitas obras. Eu queria que o senhor falasse como é que fica essa situação dentro do município, no âmbito do município, inclusive as obras que são fruto de emenda parlamentar do deputado federal Elmar Nascimento. Como é que fica, para a gente esclarecer para a sociedade? As obras que estão em andamento, elas continuam?
Nós vamos seguir as orientações do jurídico, da assessoria jurídica. Nós temos assessoria dos mais importantes do Brasil. Portanto, o que a lei federal, estadual e municipal fala, a gente vai ser respeitado. Resumindo, a lei vai ser respeitada. Como a gente respeitou a lei do piso do magistério, como a gente respeitou tantas outras leis, é mais uma que a gente respeita e vamos tocar e a vida continua. Os benefícios para a população que a lei permite continuarão. A vida vai continuar normalmente. A gente vai cumprir nossa carga horária dentro do município, vamos trabalhar e, no momento certo, a gente vai tratar de política quando a legislação permitir. É lá tudo normal.
Bom, 1h23, nós estamos conversando no Jornal 98 Notícias de hoje com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento. Martim, pergunta aí do ouvinte pelo 988370676, Marconi.
Prefeito, é sobre o término do hospital, previsão, já foi iniciada a obra. E qual o local em que será construído o novo conjunto habitacional aqui em Campo Formoso?
A previsão do hospital, eu garanto que vai ser antes do que muitos que torcem encontro desejem. Eu acredito... aí eu vou responder por mim, viu? Não perguntei a engenheiro, não perguntei aos técnicos, o Paulo está aqui do meu lado, não perguntei a ele, não perguntei a ninguém. A gente espera que em 2025 já esteja... em funcionamento até o final do ano, porque eu estou aqui ao lado do Jaci e perguntando a ele até como é que está nosso amigo Marcondes, seu cunhado, pré-candidato a vereador, que teve um problema cardíaco esses dias, e eu fui visitá-lo ontem no Hospital São Francisco, né, que não é apto a atender casos especializados em cardiologia e teve que ser transferido. E a regulação demorou tanto que ele teve que ir para um local particular, fazer sacrifício à família, para poder levar para um hospital particular. Mas a gente sabe que a maioria da população, mesmo a família ajudando, não tem condições. E aí eu falava, Marconde, tu imagina se já tivesse o hospital pronto aqui. Tu não ia esperar a regulação, tu já ia estar fazendo procedimento, sendo atendido, garantido. E quantos irmãos campo-formosenses a gente não perde por ano por conta desses minutos? Primeiro que ele chegou rápido, de Lages dos Negros, por conta da estrada. E poderia ter feito a diferença. Segundo... que o hospital atendeu muito bem, mas dentro de suas limitações para esse tipo de problema. Quando a gente tiver o hospital, serão inúmeras vidas salvas. E cada dia que a gente possa antecipar isso aí, será mais uma vida salva, será mais um conforto. Então nós vamos trabalhar firme para o quanto antes a gente ter essa obra pronta. Com fé em Deus, eu haverei de 2025... ver Campo Formoso com esse hospital já em funcionamento, com toda atendimento que a gente deseja, humanizado, com área pediátrica, com área de adulto, homem e mulher separado, 24 horas funcionando, tudo gratuito, sem pagar por esparadrapo, sem pagar por soro, para retirar ponto, sem pagar nada, com, dos mais diversos. E Deus tem me iluminado, porque eu acompanhei meus pais um dia desse lá no hospital Aliança em Salvador, um dos mais renomados. E o chefe do hospital, diretor clínico, é de Campo Formoso, da Borda da Mata. Em Vieira, inclusive, meu parente ainda. E eu sempre sabia atender o meu pai. Com poucos dias depois, minha mãe também adoeceu. E a gente descobriu que era de Campo Formoso, parente ali, sobrinho do Perón. E a gente ficou muito feliz. O Thales morou junto com ele. O Thales, todo mundo conhece, lembrou aqui do Thales, na Embasa. É, e ele me dizia, Elmo, quando tiver construído, eu faço questão de dar minha contribuição. Aí eu pegava o colega dele, que é cardiologista, um dos mais famosos de Salvador, doutor Sérgio, ele dizia, Elmo, eu venho agora de um hospital do subúrbio e fiz um acompanhamento a tarde inteira. Eu digo, o senhor atende público? Não, atendo não, eu fui fazer de graça. E Campo Formoso, eu vou para ajudar para fazer de graça. Então Deus tem aberto portas, colocado várias pessoas de Campo Formoso e amigos se colocando à disposição para ajudar na implantação desse tão desafiador e importante hospital que vai servir não só o povo de Campo Formoso, mas de toda a região. Fora o hospital de Barretos, que se colocou à disposição para fazer uma aliança, para fazer todo um know-how, para se colocar à disposição e ajudar. A gente tem procurado, enfim, Deus tem aberto portas, janelas, tudo o que é possível para poder tudo dar certo. Eu só tenho que agradecer. O pessoal da Caixa ontem esteve visitando e me mandaram mensagem às 10 da noite, quando eu cheguei em casa. Eu ouvi nas mensagens deles que estão muito felizes com o andamento da obra, a primeira etapa, que a terraplanagem já pronta, e já vão começar essa semana que vem a fazer o radier, o barracão, construir o radier e depois as estruturas metálicas. Tá? Tudo dentro do cronograma, aliás, superando as expectativas do cronograma, mesmo diante de tantas dificuldades externas, como foram as chuvas no nosso município. Então, muita alegria, muita felicidade, e o hospital está vindo, o gigante está chegando aí.
Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento, que também é pré-candidato a prefeito do município de Campo Formoso. Está a nossa revista hoje aqui no Jornal 98 Notícias, Marconi Nunes.
Pré-candidato Elmo Nascimento e prefeito de Campo Formoso, os serviços não podem parar, por isso recebemos aqui diversas mensagens e no âmbito geral eu gostaria de saber do senhor sobre reposição de lâmpadas, recuperação de estradas e festejos culturais no interior e na sede com o aniversário da cidade.
Primeiro que eu esqueci de responder da última pergunta, a localização da nova etapa do Minha Casa Minha Vida, que a gente teve ontem o lançamento com a presença do superintendente de habitação, superintendente regional da Caixa, na presença do deputado federal, filho da terra, Elmo Nascimento, o único que se preocupa com sua cidade. Vai ser ali ao lado do Minha Casa Minha Vida, que já existe, Vila Nova Esmeralda 1. Tanto que o nome é Vila Nova Esmeralda 2, descendo ali a Rua do Jaqueira, virando à esquerda. Vai ser feita a terraplanagem. Nos próximos 30 dias... a gente já quer ver a obra em pleno andamento, gerando emprego e renda para toda a população de Campo Formoso, e isso vai mudar todo um cenário e o déficit habitacional. Sobre o andamento dos serviços de iluminação pública, nós tivemos um atraso na entrega do fornecedor dos reatores. E a gente tinha as lâmpadas, mas muitas não funcionavam sem os reatores, já chegaram. Eu pedi com o proprietário da empresa que fizesse um mutirão para poder equacionar onde está precisando. Eu acredito que nos próximos 30 dias não vai ter uma lâmpada sequer no nosso município apagada, e ampliando a oferta de iluminação pública no interior, inclusive de LED, no maior programa de iluminação de LED que Campo Formoso já teve. Recuperação de estradas, todas as 7 patrulhas mecânicas estão trabalhando de segunda a sábado, inclusive lá em Piabas, a gente já fez o cascalho com a escavadeira hidráulica. Nos próximos dias vamos começar a espalhar o material para poder a gente recuperar aquela estrada e tantas outras, né, que estão sendo feitas aí no município. O município é muito grande, e ontem eu recebi aqui a visita do vereador Ítalo de Juazeiro, e ele impressionado com as estradas, né, de Campo Formoso, que tem um município muito extenso e a quantidade de estradas boas que você tem horas que não sabe a diferença do asfalto para estradas vicinais recuperadas. E aquelas que ainda não foram, eu peço um pouco de calma à população, mas a gente vai recuperar todas, que tem sido esse nossa proposta. Até porque nós encontramos Campo Formoso com uma patrol e hoje nós estamos com 7, possibilitando a gente ampliar o serviço e fazer muito mais do que em outros tempos, porque nós temos estrutura bastante para melhorar esse serviço. A outra pergunta que o Marconi faz é sobre os festejos culturais do interior do município. Aí eu vou primeiro agradecer ao deputado Júnior Nascimento, porque tentaram boicotar os festejos culturais esse ano, tirando 50% dos recursos do orçamento. E aí eu conversava com o deputado Júnior, minha inquietação, minha preocupação, para a gente não deixar morrer a cultura da cavalgada de Lages, a cultura do Arraial da Freguesia, que tentaram boicotar, mas assim, Deus é tão bom que a gente tem, além de um deputado federal hoje, um deputado estadual, que se preocupa com o município. E eu vendo a reportagem esses dias, outros deputados votados aqui na cidade, só para uma cidade aqui perto de Juazeiro, do tamanho de Antônio Gonçalves, recebeu 2 milhões do deputado federal da oposição. Então, assim, 2 milhões de reais. Está no Política Livre, pesquisa aí no Google. Emendas dos deputados estadual votado aqui, nosso adversário federal, para outras cidades. Então, mostra que eles não são contra festas, né? Então, se fosse, não tinha botado emendas suas para festejos. E eu agradeço o deputado Júnior, que botou praticamente quase 1,5 milhão, e aí vai garantir uma programação que eu vou anunciar agora. Primeiro aniversário da cidade, tradição com os evangelhos. 28 de julho, Sandro Nazireu, piseiro gospel, que está estourado na Bahia. Então, assim, a gente gostaria de botar mais de uma atração, mas devido ao orçamento, vamos estar colocando essa com o emenda do deputado Júnior e a parceria com a estrutura do município. Depois vem as festejas de Tiquara, em agosto. No dia 3, no sábado, Tairone, isso aí não precisa, dispensa comentários, artista renomado, nacional. E no dia 4, Caviar com Rapadura, no domingo. Um sucesso, dentre outras atrações regionais e locais. Acredito que será a maior festa da história aqui de Tiquara, mas principalmente dos últimos anos. Brejão da Caatinga, ainda em agosto. Dia 16, vão levar todo mundo para o sucesso dos cantores Cartilov e Daniel Vieira. Super sucesso. Dia 17, Alcimar Monteiro e Marquinho Navaz, sucesso do Arrocha. E teve ainda uma outra banda surpresa, que agora me fugiu o nome, que foi fechado também para o dia 17. São 5 atrações. No mês de dezembro, nós teremos o festejo de Tuiutiba, que já estamos aqui fechando o contrato para ser publicado, mas já está todo acordado para Iguinho e Lulinha no dia 28, essa aí por conta da Prefeitura, e Solange Almeida dia 29, que é a emenda do deputado Júnior Nascimento. Portanto, é uma parceria que vem dando frutos, dando certo. São festejos aí que a gente vai estar divulgando hoje, tá todo sucesso, à altura do que essa população merece, mesmo diante do boicote, da tentativa que essas festas não acontecessem. Então, o interior sendo valorizado, a cultura, a geração de emprego e renda para todos os comerciantes dessas localidades garantido.
Bom, agora já 1h41, Marconi.
E o Festival das Esmeraldas? O que é que vem por aí?
Festival das Esmeraldas. Primeiro eu vou falar do conceito. Festival das Esmeraldas, ele tem um conceito que é uma parceria público-privada, onde o município entra com entre 20% e 30% no máximo das despesas da festa. Eu acho que vai chegar a 20%, mas no máximo 30%. E a empresa vencedora da licitação, ela entra na contratação das bandas, que a nível nacional, ela entra com estrutura, ela entra com estacionamento, ela cuida de tudo, de toda a divulgação, toda a despesa dela. Então, é a festa mais barata para a prefeitura, para as prefeituras da região, proporcionalmente ao que vai gerar de emprego, renda e trazer o nome do turismo, né? Até porque a gente vai realizar a FEPA dentro do mesmo período. Então, vai ter uma movimentação muito grande de venda de de joias, de artesanato, e aí vem o comércio de roupas, enfim, todo o comércio local. A prefeitura vai entrar com 1 milhão 890 mil para esse festejo. 1 milhão 890 mil. Ficar bem claro, 1 milhão 890 mil para uma festa que vai custar no mínimo 7 milhões de reais a 8. Então, assim, agora em termos das atrações, eu terminei esquecendo de trazer a folha. Eu sou ruim dos nomes, eu vou pedir quem quiser acompanhar hoje às 20 horas, uma live, convido até a rádio para transmissão. Terminei na correria para vir para a entrevista, esquecendo em casa o nome das bandas, e eu não vou cometer o erro de falar e falar errado, então deixa para mais tarde, às 20 horas, onde a gente vai prestar conta desses 3 anos e meio de gestão, que mais pareceram 10 anos, e ao mesmo tempo anunciar o maior festival de música, o maior festival de geração de emprego e renda da história de Campo Formoso.
Bom, agora já 1h43, nós conversamos aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento, que é pré-candidato também. E nós queremos agradecer então pela sua presença conosco aqui no Jornal 98 Notícias de hoje. Muito obrigado.
Eu que agradeço, deixar bem claro que essa foi uma entrevista institucional, para trazer aqui dúvidas, esclarecimentos sobre a gestão do município de Campo Formoso. Política só no momento, depois de 16 de agosto, de convenção, de homologação, de CNPJ. Até lá a gente continua focado na administração pública. E mesmo durante a campanha a gente vai estar lá focado na gestão durante o horário do expediente. Agradecer a rádio. Vamos ficar com saudade de estar vindo aqui, mas a gente sabe das restrições eleitorais. E para encerrar, eu queria deixar muito claro aqui para as pessoas meu respeito a toda a população, qualquer que seja ela, mas especialmente um carinho, para não deixar dúvida, para as famílias que eu sempre recebi, participei e cumpri todos os compromissos e tenho avançado como nunca, que é dos autistas e da causa dos animais também, que tanto se incomodavam com isso. Pode ter certeza que nunca uma gestão teve tanta responsabilidade e cuidado com todos eles como a gente tem tido agora, tá? E para encerrar, eu quero lembrar os pais e mães que levavam seus filhos para Juazeiro, para Salvador, do neuropediatra que tem aqui, do centro, do multicentro pediátrico, que atende todas as crianças com o máximo de amor e carinho. A resposta a gente dá com ações e não com palavras. Aqueles que se acovardam atrás das redes sociais vão continuar sendo os maiores covardes de todos, porque não têm a capacidade de visitar o multicentro, de visitar as escolas para ver tudo que é feito, como é o caso da CEMEI, que tem uma inclosodoteca, os investimentos que têm sido feitos para todas essas crianças. Então, meu abraço. Em especial aquelas pessoas que me desejam mal, para dizer que eu oro por elas todos os dias, porque para mim o que importa é ver a paz reinar em nossa Campo Formoso.